A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 248. Eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 derrotas seguidas. Venceu o Avaí fora de casa por 3-0, encerrando também uma sequência de resultados ruins jogando longe do Rio de Janeiro. O Fluminense volta ao G4, chega aos 54 pontos e está cada vez mais firme na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Vamos falar sobre esse jogo, sobre as mudanças que o Diniz fez no time, sobre a semana. Domingo tem clássico contra o Botafogo. Eu já chamo a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, amigo? Quanto tempo?
Olha, eu não sei se você está falando quanto tempo por causa das suas intermináveis férias ou quanto tempo pelas vitórias do Fluminense. Mas, de qualquer forma, os dois estão cabendo. Então,
quanto
realmente,
tempo
quanto
pelas
tempo?
Minhas férias.
Ah, sim. Então,
até porque, no último podcast que o senhor faltou, eu falei aqui que eu deixei um Fluminense vencedor antes das minhas férias de receber um Fluminense amarelão. Mas foi só eu voltar para começar a entrar nos trilhos novamente, 3-0 sobre o Avaí.
Mas você gravou na semana passada.
Gravei na segunda, que foi o meu primeiro dia pós-férias. É. Domingo eu tava de férias ainda, no dia do jogo.
É, então a gente vê que realmente não tem nenhuma relação aí mesmo, né? Enfim, ganhando fora de casa, desde o jogo a Vera mesmo, assim, no Brasileirão, é desde o jogo contra o Goiás, né? Se eu não tô enganado.
Isso.
O Fluminense não ganhava fora de casa, teve uma vitória contra o Fortaleza, mas foi pela Copa do Brasil. E contra o Goiás já foi daquele jeito, né? Com virada na reta final. Então o desempenho do Fluminense fora de casa é realmente ruim. Mas sem torcida, né? Os jogadores do Fluminense se transformam também fora de casa. E o 3-0 bem justo, merecido e tranquilo.
Continuando nossa escalação, Thiago Lima ou Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo. Tudo bem, Noel?
Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Tudo bem? Rapaz, sobre esse jogo de ontem, eu diria assim, muito torcedor estava meio que preocupado. Pô, lá vai o Fluminense poder ressuscitar mais um morto, né? Ressuscitador de mortos no campeonato. O Fluminense ressuscitou mais um, né? Não foi o Avaí, mas ressuscitou o Iago. Cara, que partida do Iago ontem. Pô, participou de 2 dos 3 gols, deu aquele bolão pro Cano cara a cara no primeiro tempo, que o Cano perdeu o gol, quase fez um bonito gol no segundo tempo, a bola passou raspando a trave. Para mim, ressuscitaram o Iago, hein? Agora eu acho que o Iago volta de vez.
Eu tenho a minha consciência tranquila nesse podcast, que eu sempre defendi a importância de Iago nesse elenco. Eu acho que ele é um jogador importante, que ajuda, e não entendia o sumiço dele há meses, né? Tá bom que nos últimos jogos ele voltou a entrar de vez em quando e tal, mas ontem titular, jogou bem, ajudou o Fluminense a vencer o Avaí por 3-0. Uma partida que até nos primeiros minutos ali o Fluminense viu o Avaí atacar um pouco mais, mas depois conseguiu controlar o jogo. Predominou a qualidade técnica do Fluminense em relação ao Avaí, que está na zona do rebaixamento. Uma vitória por 3-0. Cano voltando a marcar, né? Reassumindo a artilharia do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, como eu falei na abertura do podcast, agora com 54 pontos, está na quarta posição, volta ao G4. O Corinthians não jogou na rodada, teve o jogo adiado contra o Goiás. Por isso, o Fluminense ganha uma posição, estava em quinto lugar na abertura da rodada. Mas o Fluminense volta ao G4 e volta a abrir distância no sétimo colocado, que é o Atlético Mineiro, ficando ali naquela briga do G6, né, que muito provavelmente, por conta das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, teremos 6 vagas direto na fase de grupos da competição sul-americana do ano que vem. Então, o Fluminense volta a ter uma boa distância para o sétimo colocado e ficando aí muito bem nessa disputa por uma vaga direta na fase de grupos. Gabriel, o que que você achou do jogo? Como é que você viu essa vitória sobre o Avaí? Como a gente falava, uma vitória fora de casa, na verdade, fora do Rio de Janeiro, né? Porque o Fla-Flu foi fora de casa, mas foi no Maracanã. Uma vitória longe do Rio que não vinha há muito tempo, né?
É, exatamente, assim, eu falei sobre a questão da torcida e acho que, de fato, isso pesou um pouquinho ali, o fato de não ter torcida, realmente foi importante, porque se você olhar os 10 primeiros minutos do jogo, de fato, o Avaí começa melhor, né, tem a questão ali do gramado, né, o pessoal falou que choveu muito lá no, na, em Florianópolis ali, vem chovendo muito já há um tempinho, e aí, enfim, né, aí uma parte fala Tá chovendo muito direto, fica difícil até de aparar a grama, porque o gramado ficou encharcado quase que a semana toda. Aí o Diniz na coletiva já fala, ah, com certeza eles deixaram de propósito a grama mais alta para atrapalhar o jogo, enfim. Mas sendo um ou sendo outro, o fato é que vinha ajeitando, assim, vinha funcionando pro Avaí, né? Foram 10 minutos ali em que o Avaí jogou melhor do que o Fluminense. Então o Diniz assume isso na coletiva também. Inclusive, se o Bruno Silva fosse um pouquinho melhor, precisava ser muito, não. Ele precisava ser só ruim. Se ele fosse ruim, que é um pouquinho melhor do que ele é, era 1-0 pro Avaí com 2, 3 minutos de jogo, né? Uma bola na pequena área ali. Então, mas tirando isso, o Fluminense conseguiu transformar o jogo num jogo tranquilo, assim. Mérito pro Iago Felipe pelo gol. E aí, agora, quando foi Deco que fez em 2012, aí tava todo mundo, nossa, que gênio! Ah, o maior jogador da história e tal. Aí agora que é o Iago Felipe que tá fazendo um negócio desse, aí todo mundo fala, ah, não, foi cagada, ele tentou cruzar. Mas pra mim, pelo menos, acho que pareceu mesmo que ele tentou chutar pro gol. E aquilo abriu o jogo, né? Porque o Cano não tava conseguindo fazer o gol, já tinha tido duas chances. Uma tinha sido desarmada, outra ele tinha chutado em cima do goleiro. E ali, quando abre o placar, o jogo começa a se abrir, né? Porque o time do Avaí, ele... O Fluminense pegou recentemente times que estão lá embaixo, né? O time do Juventude tinha acabado acho que tinha acabado de trocar de treinador quando o Fluminense pegou, enfim, mas já é um time que já tá lá, já largou o campeonato, né? Já tá aí só a passeio, enfim, economizando para a Série B. Mas o Fluminense tinha pegado o Atlético Goianiense, que é um time que, apesar de não ser nenhum primor, ele tá numa posição que não condiz com o que ele é dentro desse Brasileirão, assim, o Atlético Goianiense. É meio Fortaleza ali no primeiro turno. Tem um time razoável e tal, e tava lá embaixo. E é bem treinado e tava lá embaixo, tanto que agora tá 4 jogos sem perder. Agora o Avaí tá exatamente onde ele deveria estar mesmo. Assim, o time do Avaí é fraco, de peças, e é muito mal treinado, né? O Lisca não deu nenhum padrão, nada pro Avaí, e os resultados recentes mostram isso. Então foi muito fácil pro Fluminense. Depois de abrir o placar ali, até antes de abrir o placar mesmo, já vinha tendo as chances, mas depois que já estava com o resultado debaixo do braço, consegui fazer o segundo e o terceiro. E eu acho até que aí é meio. Discordo numa opinião, discorda da outra opinião minha, é meio contraditório o que eu vou falar agora. Mas eu acho que o Fluminense tinha que ter conseguido uma goleada maior ali no segundo tempo, tinha que ter forçado para conseguir pelo menos um 4-0, um 5-0. Só que, por outro lado, eu acho que o Diniz demorou a mexer, a tirar alguns jogadores de campo num jogo que estava praticamente decidido. Só que aí acabou não fazendo uma coisa nem outra. As mudanças só vêm com 30, 35 do segundo tempo. E, por outro lado, o Fluminense também não conseguiu fazer o quarto ou quinto gol.
Falando em mudanças, o Fluminense entrou ontem, né? Como a gente já falava, com o Iago no meio-campo, com o Calegari na lateral esquerda. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, né? Titular na lateral esquerda, mais um titular na lateral esquerda na temporada, né? Já foram vários. Na zaga, o Nino fora por lesão, entrou o David Braz. Mas não é, eu tive a impressão de que o Diniz tentou fazer a mesma coisa que ele fez contra o Atlético Goianiense, né? Quando ele coloca o Natan, ele volta ali para um 4-4-2 para reforçar o meio-campo. E, de certa forma, num primeiro momento, contra o Atlético Goianiense, deu certo, né? O Fluminense chegou a abrir 2-0. O Fluminense teve uma boa atuação ali em parte da partida e depois acabou caindo muito de produção e sofrendo a virada. Mas ontem, com a entrada do Iago, ele não tinha o Natan, que estava suspenso. Com a entrada do Iago, eu acho que ele tentou reeditar aquela escalação contra o Atlético Goianiense e dessa vez deu certo, né? Até o fim.
Sim, eu também achei que foi na mesma linha, assim, de jogo, mas com uma diferença básica, ele entrou com o David Braz, né, assim, contra o Atlético Goianiense, começa bem e depois começa a sofrer ataque aéreo de tudo que é lado e tomar sufoco, não conseguia cortar as bolas, dessa vez ele entrou com o David Braz, mas o jogo aéreo, até eu tava assistindo a coletiva do Lisca também, pós-jogo de ontem, e o Lisca falando que a bola aérea do Avaí... É fraca para a Série A, tanto para ofensivamente quanto defensivamente. Então, assim, a escalação do David Braz ontem não passou por o Avaí ter um jogo aéreo forte. Mas o David Braz, de fato, ganhou a posição ali do Felipe Melo nessa concorrência. Mas sobre ofensivamente, né, o time para frente. Eu acho que o Iago ganhou essa brecha justamente pela ausência do Natan, que estava suspenso. Acho que se o Natan tivesse disponível, talvez o Diniz tivesse entrado com ele. E acho que o Iago mostrou um serviço, porque O Iago não foi. Quando a gente vê a escalação, né, a gente pode até lembrar daquela famosa trinca de volantes toda aí, né? Que era Iago, Martinelli, não era o André, né? Quem que era no primeiro volante na época? Era o Dodi, já foi o Dodi, enfim. Agora, depois que o Dodi sai, não lembro quem entra no lugar do Dodi. Mas o
Em
Iago não.
2020 era Iago Martinelli, e aí em alguns jogos ele botava o Nenê ali atrás também, e enfim, tinha o Hudson também
Tinha
nessa conta.
Hudson, mas enfim, o Iago não foi um volante, né? O Iago foi como se fosse um meia, de fato, como o Nathan jogou contra o Atlético Goianiense, de fato. Porque o Diniz já tinha testado o Nathan na posição do Nonato contra o Atlético Paranaense. E assim, eu acho que ele encontrou no Martinelli substituto para o Nonato e agora está encontrando uma solução para a vaga ali, que era do Luiz Henrique, que foi do Matheus Martins. Matheus Martins segurou por um tempo, mas depois oscilou, vem mal, então ele perdeu essa posição e não tinha quem colocar. Eu acho que essa solução, seja com o Nathan ou com o Iago, deu uma outra cara para o time ser mais competitivo do que ele vinha sendo.
E isso reflete no resultado, né? O que eu falei até antes sobre a lateral esquerda foi mais um jogador que foi titular na lateral esquerda do Fluminense na temporada 2022. Acho que não dá para negar que é a posição que mais causa dor de cabeça nos técnicos e na torcida, né? De certa forma. Se a gente pode lembrar ali, Crisiu já foi titular. Pineda já foi titular, Thiago já foi titular na lateral esquerda, Caio Paulista durante muito tempo, ontem ficou no banco de reservas, e agora o Calegari, que foi
Marlon.
Marlon, já foi titular,
Foi
verdade.
com o Diniz, inclusive.
Sim. E o Calegari, ele entra no intervalo da derrota pro América Mineiro, perdão, quando o Caio Paulista está sendo muito vaiado, e agora o Diniz já bota ele de titular. Você acha que é uma tendência, Gabriel, aí pro restante da Esses jogos que restam, né? Faltam o quê? 6 jogos para o final da temporada. Você acha que é uma tendência ou é só mais uma evidência que é a posição que mais causou problemas ao Fluminense em 2022?
O time do Diniz, assim, eu comparei num vídeo lá no Raiz Tricolor, aquele computador ali que você tem, e que você olha a área de trabalho do computador, ele tem 70 mil arquivos e pastas, mas o Diniz é aquele cara que é o dono do computador, que você fala bem assim: ah, onde é que tá a pasta aqui dos arquivos de 2015? Aí ele já vai direto na pasta e ele sabe onde tá. Você olhando de fora é uma confusão, assim, o time, né? Porque o Calegari estava jogando de lateral esquerdo nessa partida, por quê? Porque o Caio Paulista perdeu a vaga. Aí você fala, ué, o Caio Paulista estava jogando de lateral esquerdo também? Não, tava, porque desde a saída do Luiz Henrique, ali o Nathan até disputou a posição. Ué, o Nathan tá de atacante? Mas o Nathan não era meia, chegou a jogar. Não, exatamente. Enfim, ele vai criando uns retalhos no time dele que vão funcionando ali, ele vai mantendo. Eu acho que Calegari, assim, até o final do ano, é possível que você veja Calegari ali disputando essa posição. Eu não consigo ver essa uma improvisação como foi a do Caio Paulista, como foi lá atrás, né, do Caio Henrique, enfim, das outras improvisações ali dele. Como foi, não dá para considerar muito Dodi também, porque ele acaba. Dodi nem tem ali nada com o Diniz. Mas assim, pensando nos jogadores que ele o Dodi não, o Alan, foi um Dodi, mas o Alan, Alan já era volante, né? Só que só é puxado para primeiro volante ali com o Diniz. Que são mudanças que foram, você mudou lá no cadastro do jogador, né? Caio Henrique passou a ser registrado como lateral esquerdo. Não acho que Calegari vai ser isso, não. Mas acho que assim, não achei uma boa partida de Calegari, eu não achei uma boa partida. Só que eu até falei disso assim ontem com a galera, falou, pô, o Calegari foi mal. Eu falei, cara, Calegari não jogava até o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele ressurgiu do nada entrando como volante. Ele entrou como volante contra o Atlético Mineiro, aí jogou 2, 3 minutos ali contra o Atlético Goianiense e jogou um tempo contra o América Mineiro de lateral esquerdo. Antes disso, sabe quando ele tinha jogado? Em maio.
Eu ia falar
Dez
isso,
minutos
é o ressurgimento também, né? Além do Iago, o Calegari está ressurgindo aos poucos depois de um longo inverno desaparecido, né? O Calegari era titular na final do Carioca, ele dá assistência para o gol do Cano, o segundo gol do Cano no 2-0 do primeiro jogo. Depois ele perde a vaga para o Samuel Xavier e desaparece, né?
E assim, ele desaparece ali. Se você pegar ele com o Diniz ali, de maio para frente, ele joga 60 minutos contra o Vila Nova Porque, se eu não me engano, o Samuel Xavier estava fora desse jogo e o Iago entra e
O Samuel
pede
sente no
substituição.
começo. Samuel sente
Samuel.
alguma coisa no
Ah.
começo do jogo.
Então foi isso. Aí ele entra o Calegari. E depois ele joga 10 minutos quando já era o time reserva contra o Oriente Petroleiro lá na Bolívia, no 10-1. E, cara, de 26 de maio até 1º de outubro, ele não jogou. E aí agora ele faz a primeira partida dele jogando como lateral esquerdo, que é outra posição. Então, assim, eu vou. E isso num time de Fernando Diniz, que a gente sabe que todo mundo, principalmente do meio para trás, que entra nesse time, vai ter dificuldade. Acho que esse é um dos maiores, uma das maiores barreiras hoje do Fernando Diniz, seja em qualquer time que ele assumir. Todo mundo que não é do time dele, tá dentro do elenco, tem uma barreira, uma dificuldade para poder entrar no time dele e se entrosar e conseguir desempenhar um bom papel. Então, é normal você ver um jogador entrando no, na defesa do time de Fernando Diniz e ele perdendo linha de impedimento, como foi ontem com o Calegari, inclusive. A sorte que, mais uma vez, né? O Renato, a sorte é que o Renato não é ruim. Porque se ele fosse ruim, ele tinha feito aquele gol no início do segundo tempo. Ele é horrível. Então, perdeu aquele gol num erro de linha de impedimento com o
Renato,
Calegari também.
ex-Fluminense, né?
Exato. Golaço que ele fez contra o Paysandu em 2015, no Maracanã. Procurem aí, é realmente um golaço, mas provavelmente foi a única coisa que ele fez na vida dele. A sorte foi essa, assim, porque Calegari teve alguns erros ali no jogo, mas eu não consigo exigir que o cara que estava desde maio praticamente, desde maio, em maio ele nem foi titular, né? Eu tô citando maio, mas ele nem foi titular em maio, mas estava lá atrás, com esse tempo todo sem jogar, ele vai entrar num time que é difícil de você se entrosar e que ele vai render, pô. É complicado, tem que dar tempo mesmo. Agora, a pergunta é, vai dar tempo ele na lateral esquerda? Como é que vai ficar? Eu não tenho certeza nenhuma. Assim, porque para os próximos jogos, como é que vai funcionar? Diniz tinha todo mundo à disposição. Não foi igual o Iago Felipe, né? O Iago Felipe, ele botou ali porque ele não tinha o Natan, a Matheus Martins está numa fase ruim. Enfim, o Calegari não, ele estava com todo mundo à disposição. Pineda, Marcos Pedro, Cristiano, Caio Paulista, estava todo mundo à disposição ali para ele escolher e levar, e ele preferiu levar o Calegari. Eu acho que vai se estender até o final da temporada, mas não vejo um futuro de Calegari na lateral esquerda, não.
Noel, essa questão da lateral esquerda aí, que a gente já falou várias vezes, né, no podcast durante a temporada. Eu estava até lembrando aqui, no último podcast, quando a gente falava da sequência de 3 derrotas seguidas, da má fase do Fluminense, né, uma instabilidade ali no segundo turno. A gente falava de se o elenco já tinha chegado no seu limite, né, se o Diniz já tinha conseguido tirar tudo que o elenco podia dar, que esse elenco podia dar, né. E a gente falava de alguns problemas que a formação do elenco teve, né. E aí eu recebi uma mensagem no Twitter na semana passada, depois do último podcast, do Matheus Lima, que eu queria levantar aqui. Ele falou o seguinte: ó, sou ouvinte assíduo do podcast e não acho que vocês passam pano. Inclusive, gosto bastante dos comentários do Cauê, bem lúcido. Mas a culpa dessa má fase não é somente do Diniz. O Mário e o Angione devem ser citados. Medalhões que eles contrataram sempre entram. Cadê a base? Cadê uma melhor formação do elenco? E eu acho que a lateral esquerda passa justamente por isso, né, Noel? É o grande tendão de Aquiles do Fluminense nessa temporada, né? Até em temporadas recentes também, né? Ano passado a lateral esquerda também era um problema. Mas esse ano, principalmente, é um problema ainda maior, né? E eu acho que é o foco principal para a temporada que vem, né? Sem dúvida.
Sim, eu acho que sem dúvida, cara. A diretoria investiu, né? Investiu nessa posição para contratar o Cristiano, mas o
Investiu
Cristiano.
aparentemente errado, né?
Pois é, o Cristiano não se firmou. E não vem tendo chance também, né? Não vem jogando. Perdeu a posição, de fato, desde o jogo contra o América, que ele tira o Caio Paulista para botar uma opção, tendo o Cristiano no banco, ele não põe e coloca o Calegari. Então, ou seja, Diniz não confia no Cristiano. Acho que é uma conclusão bem óbvia. A gente pode tirar daí. Concordo com o Gabriel na hora que ele fala que vê o Calegari agarrando essa posição aí até o final do ano, mas não vejo também o Calegari solução para o ano que vem. O Calegari tá torto ali, a gente vê que ele tá torto, né? Ele tá no lado oposto, mas tá quebrando um galho. Vai passar muito de fato por essa montagem. A diretoria tem que ser responsabilizada sim. As duas contratações que ela fez, Cristiano e o Pineda, não corresponderam. E vai ser de novo, né? Ano passado foi Egídio e Danilo Barcelos, esse ano Cristiano e Pineda. Eu acredito que ano que vem eles vão ter que fazer mais duas, né? Ver se acerta uma, mas tá difícil.
Tá muito difícil. E aí tem que olhar talvez um mercado sul-americano, Gabriel. Ou você vê alguém no futebol brasileiro. Eu lembro daquela vez que você fez aquele vídeo que mostrava as opções lá que os jogadores, que o Fluminense tinha para certas posições, reforços, né? Acho que até tinha o Bidu, não tinha o Bidu do Cruzeiro? Enfim, tem que ir buscar alguém, talvez, fora do Brasil, né? Porque.
É, não, então, era, eu tinha ido lá no CT e, enfim, era, eu tava mostrando lá as salas e a gente passou pela sala do scout e tinha lá, né, opções bem avaliadas pelo Fluminense. Assim, e de fato tinha, o Matheus Bidu, que na época era do Guarani ainda, o Guarani pedia um valor bem alto por ele, se eu não me engano, bem alto, assim, considerando o que ele tinha já de para mostrar ali, né? E o Cruzeiro pagou. Eu tô falando de cabeça agora, mas acho que foram 10 milhões, se eu não me engano, que foram pagos pelo Matheus Bidu ou algo parecido.
Eu acho que o
E
Cruzeiro
ele
não pagou, não. O Cruzeiro
não
pagou
pagou.
um empréstimo e agora tem que comprar ou tem
Ah,
opção de
sim.
comprar e não vai comprar porque é muito caro. Acho que é isso.
Ah, tá. Então foi, resolveu. E até o próprio Matheus Bidu foi criticado pela torcida do Cruzeiro em um determinado momento lá. Eu não lembro se foi logo pouco perto da chegada, alguma coisa assim. Mas chegou a ser bastante criticado no momento. Não sei como é que tá agora o momento dele lá na lateral esquerda do Cruzeiro. Mas o ponto, acho que principal, profissional, se for devolver pro Guarani, é hora do Fluminense ir em cima, assim. Acho que é um bom ativo pensando no futuro. Que é o principal crítico ao Cristiano, né? O Cristiano é um lateral de 29 anos. Quando o Fluminense contratou, tinha 28. Se você traz o mesmo lateral, com a mesma história, né? Ou seja, praticamente nenhuma, com 22, você ainda está pensando num crescimento. O Cristiano está entrando na fase, está na fase de maturidade da carreira dele, onde ele só tem meio que crescer para baixo, né? O famoso crescer para baixo. Mas lateral esquerdo, eu tenho batido nessa tecla. Se você tirar ali os quatro times que investiram muito dinheiro nesse ano, enfim, que tem super times ali, tem laterais esquerdos bons, né? Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Cara, você vai para os outros times que estão ali na parte de cima da tabela. O Fluminense, de fato, tem que o Fluminense contratou, ele é banco de um lateral direito improvisado e de um atacante improvisado. Óbvio que também é isso, porque o Diniz adora improvisar. Talvez se ele tivesse um treinador normal lá, talvez tivesse um lateral esquerdo, o Cristiano estivesse jogando até hoje, a gente estivesse criticando ele, né? Enfim. Mas você olha ali, o lateral esquerdo do Internacional é o René. Se o René tivesse no Fluminense, a gente não estaria satisfeito com o lateral esquerdo, muito provavelmente. Talvez, olha o tempo que demorou para o Samuel Xavier fazer as pazes ali com a torcida. Teve que fazer um ano perfeito. O nível é muito baixo da lateral esquerda, principalmente no Brasil, assim. No cenário geral, a gente tem poucos. Você vai. Ah, o Reinaldo no São Paulo. O Reinaldo vai ser morto de crítica.
Você não acha
Porque
que o
não é.
René ia ser titular absoluto?
Não, eu gosto do René, eu gosto do René. Para mim seria titular absoluto. Só que o que eu tô falando é o seguinte: quando a gente olha o jogador no time do outro, a gente acha o René ia ser criticado aqui no Fluminense, como era
Ah,
criticado
com
pra
certeza.
cacete no Fluminense. Então, assim, o que eu quero dizer é: a lateral esquerda no Brasil ela é nivelada por baixo. Alguns jogadores, por exemplo, tem um bom jogador no Ceará, Bruno Pacheco, mas é um Samuel Xavier. Você nunca testou num time que vai brigar pela parte de cima da tabela mesmo. Ele é um bom lateral, seguro, ataca bem, mas jogou aonde? Na Chapecoense e no Ceará, que apesar de no Ceará, obviamente, ter uma pressão da torcida, infelizmente da forma como foi ontem, mas tem uma pressão da torcida, ele não foi obrigado ainda a jogar num time onde ele vai ter que brigar na parte de cima da tabela. E aí, tipo assim, não dá para garantir nada. Você tem o São Paulo, né, também, Reinaldo. Você vai buscar alguns outros times ali no meio da tabela, você também vai achar. O Botafogo acabou de trazer um lateral. O Fortaleza levou o Juninho Capixaba, que é um lateral daqueles que é um atacante jogando de lateral esquerdo, porque era muito criticado por falta de marcação. Meu ponto é o seguinte: lateral esquerda é um ponto onde você tem muita facilidade de errar em contratação. Então, se você tem muita facilidade de errar em contratação, aí vem o maior problema do Fluminense, né? O Fluminense conseguiu errar numa contratação com gosto. Errar com 7, 8 milhões de reais. Porque se trouxesse o Cristiano, eu tô falando isso desde o início do ano e ainda não mudei minha opinião. Se trouxesse o Cristiano por 1 milhão de reais, trouxe o Cristiano, eu acharia uma contratação ok. Porque você traz um cara que está ali fora desse ciclo normal, tenta, e é uma contratação que pode dar errado, porque toda contratação pode. Agora, quando você traz o seu maior investimento da temporada, se eu não estou enganado, é o segundo maior investimento da gestão Mário Bittencourt. Só fica atrás do Caio Paulista, né? Não sei, tô falando de cabeça agora. Porque o Caio Paulista é aquilo por 50%, né? É 7, 8 milhões por 50% do Caio Paulista. O Cristiano é isso por 100, na teoria, 90, 100% dele. O seu maior investimento vem e ele não consegue jogar e ainda você não tem uma projeção de futuro muito boa com ele. Assim, mostra que o Fluminense era difícil contratar. O Fluminense foi lá e contratou mal. Ele se esforçou para contratar mal.
O vocês estão falando lateral esquerdo. Tem um que me agrada, mas acho que não deve ser difícil tirar, porque o clube vive uma situação financeira estável, o clube está em ascensão no Brasil. O Atlético Paranaense é o Abner Vinícius. Eu gosto desse jogador, mas imagino que seja difícil você tirar ele de lá.
Muito
Dali
difícil. Dali é só para Europa. Dali é para Europa ou para um super time, né? Ele foi campeão olímpico junto com o Nino, né, se eu não me engano também. E ele chegou a ser criticado esse ano, mas ele, eu lembro quando eu fui no ano passado lá, eu fui na loja lá do Atlético Paranaense e assim, tinha, você percebe isso, né? Tinha uma arara lá de camisas que era só as camisas já personalizadas com o nome Abel. Então assim, já era é um nível que só sai para subir muito de nível, né?
E um cara que o Fluminense já tentou antes, não me surpreenderia se o Fluminense tentasse de novo, é o Dodô, né, do Atlético Mineiro. Não me surpreenderia se o Fluminense tentasse de novo. E o Edgar falou de buscar a opção sul-americana, a gente não pode esquecer que o Fluminense buscou esse ano. O Pineda não deixou
Boa.
de ser.
É, bem lembrado. Mas
Não é
eu
porque habla,
falava
não é
uma
porque habla que é
opção.
bom, né?
Eu pensava numa opção assim, um cara destaque novo, sabe? Tá surgindo. O Pineda já estava lá há anos e o Fluminense mesmo já tinha tido outras possibilidades de contratar o Pineda. Mas eu estava falando de alguém ali bem avaliado, ali de 22, 23 anos, um destaque do melhor lateral esquerdo do campeonato colombiano, sei lá, sabe? Algo nessa linha. E não, na minha cabeça não era o Pineda, entendeu? Por mais que se encaixe bem como o Noel lembrou. Noel, falando da coletiva do Diniz ontem, né? Depois do América Mineiro, foi uma coletiva muito, muito curta. E ontem ele falou algumas coisas interessantes, principalmente sobre essa pressão por resultados, né? O Fluminense teve esse momento ruim, né? Contra três adversários e três derrotas. E agora volta a vencer. E ele falou algo interessante, acho que valia a gente analisar. Ele falou o seguinte: ó, vencer sempre traz alívio, futebol meio que existe muita pressão, pouca racionalidade. O Fluminense, em 8 dias, saiu de uma posição brigando por título para as pessoas acharem que estava tudo ruim. E nunca esteve tudo ruim. A gente enfrentou Atlético Goianiense e América Mineiro e oscilou em uma semana. Nosso calendário é muito curto. Nos 3 jogos, a gente conseguiu ter bons momentos, mas as derrotas trazem uma insatisfação grande por parte do torcedor, o que é natural. É um erro do nosso futebol brasileiro. A gente colocar em xeque os nossos trabalhos, os jogadores, os treinadores, por conta de uma semana ruim. Hoje ganhamos de 3 a 0. A equipe jogou bem, mas tivemos erros, que eventualmente, se tivéssemos sofrido o gol, existiria um drama. E a gente deixaria de ver o trabalho mais uma vez. Eu entendo perfeitamente o torcedor, sou muito grato pelo que a torcida fez na minha chegada, e ele tem todo o direito de ficar indignado quando quer vencer. Mas as pessoas que falam de futebol têm que ter um pouco mais de cuidado e análise das partidas. É por aí, né, Noel?
Sim, é por aí. Você tem que analisar além do resultado, né? Mas eu não acho. Bom, não sei o que mais incomodou ele nessas semanas aí das 3 derrotas. E eu concordo que o time teve bons momentos. Teve bom momento contra o Atlético Mineiro, primeiro tempo. Teve bom momento contra o Atlético Goianiense, primeiro tempo. Contra o América Mineiro, eu já não achei. Já não achei que o América dominou o Fluminense o jogo inteiro. Mas eu não acho que as críticas, pelo menos da nossa parte, nesse período, foram analisando o resultado, foram analisando o desempenho. Lembra, a gente não deixou de destacar que o Fluminense teve um bom momento contra o Atlético Mineiro, teve um bom momento contra o Atlético Goianiense, mas depois o caldo desandou e o time não fez. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, a gente bateu na questão da bola aérea. O Fluminense estava sendo massacrado na bola aérea e o Diniz continuou com o Felipe Melo até final do jogo, praticamente, e o Fluminense tomou a virada. Eu acho que tem os dois lados. Tem o lado, sim, de você Você tem que, de fato, não pode avaliar só em cima do resultado. Você tem que avaliar o desempenho, o trabalho como um todo. E até nos momentos, mesmo pesando essas três derrotas, eu não vi ninguém da mídia falando: caraca, tem que demitir o Diniz, olha o trabalho do Diniz. Todas as críticas que eu vi nesse período foram: o trabalho do Diniz é muito bom, merece renovar, mas o time, ele não está encontrando um equilíbrio para o time está vindo mal. Não sei se o Gabriel concorda.
Eu discordo, mas não é uma discordância, Noel, diretamente você. Eu até concordo com o que você falou, mas de que não teve de fato, demite o Diniz, né, e tal, uma crítica muito severa. Assim, mas só que o Diniz, ele provoca isso, assim, né? Eu tenho vídeo até, que eu já falei aqui, já gravei vídeo lá no canal, de que o Diniz, ele é o martelo que se destaca, o prego que se destaca. E ele fica destacado um tempão. E quando ele perde, ele é o prego que se destaca, o que leva uma martelada. Três derrotas seguidas, pela posição do Fluminense, pelo cenário, você não vai, até pelo tempo agora, você não vai discutir demissão. Mas estava se pondo em xeque o trabalho inteiro dele. E a renovação para o ano que vem. E muita coisa foi posta em xeque. E eu acho que também essa questão do Diniz, ela não é sempre muito pontual ali sobre o que está acontecendo. Ela é meio que uma reclamação que é histórica dele já mesmo. Assim, é uma reclamação que todas as vezes ele vai fazer, porque é uma coisa que o trabalho dele passa. E eu acho que existe um problema. O trabalho do Fernando Diniz, ele expõe um problema da cobertura da mídia, porque ele sai do nosso normal. Assim, ele não é um treinador normal. E pessoas que não são normais, assim, elas exigem uma atenção maior. E às vezes a gente, como mídia, no meu caso, nem se enquadra tanto, porque, pô, eu só falo de Fluminense, né? A minha cobertura, até ali pegando raiz tricolor mesmo, ela é sobre o Fluminense. Eu tenho essa facilidade. Agora, pô, o cara que tem que analisar 20 técnicos, o Diniz é diferente, não dá para botar nesse bolo. E aí eu acho que é onde ele se incomoda muito. Que é quando o resultado sobrepõe a crítica a ele, essa crítica igual a que você fez, é a crítica embasada. Só que a maior parte das críticas, e aí eu não falo aqui, não, mas acho que dos que cobrem o Fluminense são bons. Sim, mas os que cobrem o Fluminense são o quê? 2%, 1% dos jornalistas esportivos do Brasil. Então, porque obviamente você é um nicho, né? Então, eu acho que o que mais irrita o Fernando Diniz é quando fala assim, o trabalho não deu certo, o trabalho foi o quinto lugar. Ele falou algo na coletiva que eu não lembro agora se foi o trechinho que o Edgar citou, mas que eu fiquei parei pensando, falei, caraca, realmente assim, o Fluminense estava brigando pelo título, passou uma semana. Foi uma semana que o Fluminense jogou três vezes, duas vezes longe do Rio, quando você olha assim de fora, né? Uma semana, foram 8 dias. E o Fluminense virou um lixo para algumas pessoas, assim. É óbvio. A forma como perde para o Atlético Goianiense, ela, né, é um problema sério. O jogo contra o América Mineiro ter sido em casa e o Fluminense já ter perdido o jogo no primeiro tempo, tal. Quando você vai olhar um pouquinho mais perto, isso fica pior. Mas foi uma semana que o Fluminense desandou, inclusive no momento em que também tinha desandado no primeiro turno. Então acho que assim, há muita precipitação ao comentar sobre o trabalho do Fernando Diniz. E eu digo isso tanto para o lado positivo para ele também. Enquanto pro lado negativo. O Diniz ganha uma partida, assim, ele até dessa vez ele falou na coletiva, ele foi mais sincero nisso, né? O Avaí podia ter ganhado o jogo. Se o Bruno Silva faz aquele primeiro gol, o Fluminense, eu não sei se o Fluminense teria a tranquilidade necessária, por causa do desespero das quatro derrotas seguidas, e a qualidade mesmo dentro daquele campo para poder virar o jogo em cima do Avaí. Então, assim, há uma precipitação, acho que até por várias vezes, para elogiar, mas principalmente para criticar o trabalho do Fernando Diniz na derrota. E aí, assim, a gente está chegando agora, daqui a 5, 6 jogos, na primeira vez que a gente vai poder parar ao final do ano e olhar para o trabalho do Fernando Diniz e avaliar de fato o trabalho dele, com início, meio e fim dentro do ano. E aí eu acho que dá para fazer um balanço mais justo, assim, sem ficar fazendo esse balanço só do tipo assim. Ganhou nessa rodada, trabalho bom. Aí perdeu, trabalho ruim. E fica nessa gangorra maluca.
Você falou, se a gente fugir de fato, acho que desse nicho de Fluminense, né? De repente, o que o Diniz deve escutar de o ciclo do dinizismo se repetindo, isso aí deve irritar muito ele, né? Se a gente sair. Mas é que, e uma crítica até pontual que eu gostaria de fazer em cima desse jogo de ontem, em cima do Diniz, Quando ele me coloca o Calegari como lateral esquerdo, o que que muita gente pensou, eu pensei também, né? Pô, ele vai dar chance para o Caio Paulista na ponta direita, onde o Caio Paulista viveu seu melhor momento no Fluminense, com Roger Machado e tudo mais. Ele vai colocar ali. Ele coloca o Iago, ele forma um time diferente, até aí tudo bem, mas ele não ter colocado o Caio Paulista durante o segundo tempo mesmo, né, na posição ali da ponta direita, para ver o rendimento e tal. Essa é uma crítica que eu faço. Acho que ele poderia ter feito isso, mas o fato dele não fazer me passa ainda mais a impressão de que ele mesmo ele barrou o Caio Paulista, mas continua achando que o Caio Paulista é o lateral esquerdo.
Falando ainda da semana de críticas, né, que ele citou na coletiva, e de fato, né, o Fluminense estava ali vice-líder, e em uma semana parecia que nada mais prestava. Eu acho que a gente volta a bater naquela tecla do trabalho do Diniz ser refém da expectativa que ele cria, né? Porque esse elenco do Fluminense no começo do ano, ninguém pensava em disputar título brasileiro ou semifinalista de Copa do Brasil, podendo ter chegado na final, podendo ter sido campeão. E aí o trabalho do Diniz, a partir da chegada dele, muda esse time do Fluminense, do que ele brigava no ano, e aí cria-se uma expectativa que em algum momento há uma oscilação, porque o elenco não é tudo isso, e aí há uma queda natural, e aí vem as críticas, viu? O Dinizismo não é isso tudo, blá, blá, blá e tal. Mas, cara, eu acho até o que a gente falou aqui no podcast durante muito tempo, por mais que tivesse ali em cima e era obrigado a falar em busca por título, né, pela proximidade ali, talvez. Tem tanta proximidade assim, porque o Palmeiras sempre teve uma boa distância, mas a expectativa natural de você ser ali terceiro, segundo colocado, para mim e para a gente aqui nesse podcast, muita gente falou que a briga era por uma vaga direta na Libertadores, né? A briga real, né? Claro que vai que acontece ali, o Palmeiras começa a tropeçar, beleza, mas numa situação normal, a briga era por uma vaga direta na Libertadores, e ela, apesar do momento de oscilação das três derrotas seguidas, com essa vitória sobre o Avaí, ela volta a ficar muito bem encaminhada ali. Como eu falava na abertura do podcast, a gente deve ter um G6, né, de vaga direta na Libertadores. Por quê? Temos Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense nas finais de Copa do Brasil e Libertadores. Então, ou seja, esses três times estão no G6. Então, a tendência é que abram-se mais vagas. E aí, o Fluminense, ele tem uma distância para o primeiro time fora do G6, que é o Atlético Mineiro, de hoje, de 7 pontos. Então, é uma boa distância ali para você administrar faltando 6 rodadas. Então, é muito provável que o Fluminense vá chegar numa fase de grupos da Libertadores. E aí, quando terminar o ano, a gente olhar, Fluminense campeão carioca, não era o Diniz, beleza, mas trabalho do Diniz, semifinal de Copa do Brasil, vaga direta na Libertadores, vai ter como dizer que não foi maravilhoso? Acho muito difícil, né, Gabriel?
É maravilhoso. Você tava esse
Eu errei
adjetivo
no final.
aí foi complicado, né? Porque o maravilhoso pô, é título,
Maravilhoso
né?
pela expectativa que não existia
É,
antes.
então eu não eu mas eu vou discordar mesmo do maravilhoso, porque apesar de eu
Tá
concordar
bom,
com você
teria que ter
sobre a
sido campeão da
Libertadores,
Copa do Brasil para ser maravilhoso.
não, talvez finalista, assim, porque o Fluminense, vamos lá, digamos que seja quarto, tá? Dentro dessa conta sua aí, foi para Libertadores em quarto. O Fluminense montou um elenco nesse ano para ser sétimo, acho, no Brasileirão. Você bota ali o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro, quatro times aí. Você vê, o Fluminense brigaria com o Internacional, com o Atlético Paranaense, e assim. Então, o Fluminense seria sétimo no Brasileirão. Você olha esses seis elencos ali, são melhores do que o nosso, ou pelo menos mais parecidos, assim. Pô, se você montou um elenco para ser sétimo, sexto, e você é quarto, não dá para dizer que foi maravilhoso. Não é 2020, em que a gente entra no campeonato vivendo contexto de rebaixamento direto, e a gente é quinto. Aí eu acho que tem uma diferença, mas eu concordo sobre essa expectativa. De fato, o Fluminense chegou. Eu acho que o Fluminense chegou a brigar pelo título. É porque ninguém, de fato, brigou pelo título, né, com o Palmeiras. Mas se teve o Fluminense chegou a ser o desafiante do cinturão, algumas rodadas. E assim, isso era um fato irreal. De fato, eu acho que o trabalho de Fernando Diniz, talvez a gente sempre fala sobre isso. Eu acho que ele tem um problema ali tradicional do trabalho dele, que é justamente ele formar um time, ele não pensar muito nas formas de alterar esse time com peças. Isso aconteceu em 2019, pelos relatos, aconteceu também no São Paulo, e aconteceu bem claramente nesse ano. Ele forma um time, e quando ele forma esse time, ele se preocupa tanto em dar entrosamento a esse time, para esse time render mais, que ele acaba não enquanto está na boa fase, não vendo peças de reposição para esse time. Aí, quando sai um jogador, você começa a ter um problema sério. Foi o que aconteceu com o Nonato. Porque aí você tem que entrosar o jogador que vem do banco, e demora. Basta ver a atuação de Martinelli ontem, bem melhor do que as primeiras. E só que, como você ficou entrosando esse time e rendendo direto, começam a vir os problemas físicos. E problema físico não é só lesão, é desgaste também. Pô, será que o Germancano não tá desgastado? O cara jogou todos os jogos do Brasileirão. Ele jogou todos os jogos da temporada. Aquele jogo contra o Boa Vista, que foi o que ele não jogou, aquele jogo não existiu, né? Aquele jogo lá foi 90 minutos de debate sobre a venda de Luiz Henrique, o jogo em Bacaxá que Matheus Ferraz foi de volante. Foi o único jogo que o Germancano não jogou na temporada. Então, assim, pô, esses jogadores estão cansados. Então, acho que tem um problema de Fernando Diniz, sim, nos trabalhos dele vir com a subida e de ter a queda. Só que no Fluminense não foi uma queda para fora da Libertadores, né? E até em relação a números, o Edgar. É, o FMG, né, o Instituto de Matemática da UFMG, faz cálculos sobre, enfim, sobre o futebol brasileiro. O Fluminense, considerando G6, tá? Então é a vaga direta na Libertadores. É, considerando G6. O Fluminense, nesse momento, tem 96,6% de chance de ir para a Libertadores direto, né? No G6. O nosso rival seria o Atlético Mineiro, que tem 17%. O Atlético Mineiro de chance. Quando você vai para aquela de pontuação, que é a que eu gosto mais, o Fluminense hoje tem 54. Com 60 pontos, o Fluminense, enfim, a equipe teria que tiver chegar a 60 pontos, tem 98% de chance de ir para a Libertadores. Direto. Vaga direta, G6. Ou seja, faltam 6 jogos. O Fluminense ganhar 2, ele está praticamente garantido já. Na Libertadores direto, né? E assim, isso considerando que o Fluminense teria que perder 4 e ganhar 2. Seria uma reta final ali, assim, de 10 jogos com 3 vitórias só. Isso para um time que tá lá em cima, isso é uma doideira. E mesmo assim, iria. Então essa vaga direta ela tá assegurada ali, né? Que eu acho que é um resultado bom, assim, é um resultado bom dentro da temporada, mas até para poder voltar ao ponto que você perguntou inicialmente. O Fluminense brigaria pela sétima posição. É, não
Vou
é um
corrigir
resultado
a minha.
maravilhoso. E tem um detalhe sobre a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, apesar da semifinal ser boa, o Fluminense foi favorito em todas as fases que chegou até ali. Não teve nenhum. O Fluminense não pulou um degrau acima do que ele era para pular, que seria talvez o Corinthians. O Fluminense passou pelo lanterna da Série B, pelo líder da Série B e passou pelo lanterna da Série A naquele momento. Era o Fortaleza. E aí, quando pegou um time que era um confronto direto, foi eliminado. Então, assim, tem mérito de chegar na semifinal? Tem. Mas não pulou nenhuma cerca que não era. Cerca fica feio, né? Não pulou nenhum. Enfim, eu esqueci o nome daquele
Sim,
negócio lá do.
deu para entender. Eu só acho que o Fortaleza, ainda mais a gente vendo a Fortaleza hoje, e ali já estava num momento ali já de recuperação, era um jogo muito mais difícil do que parecia de ser quando você fala enfrentar o Lanterna da Série A.
Sim.
Eu acho que foi um grande. A classificação ali não era fácil. E o Fluminense conseguiu se classificar vencendo fora de casa, inclusive, e no Maracanã tendo dificuldades, porque era um adversário
Mas o Fluminense
difícil.
era favorito, né? Se fosse eliminado, olha com os olhos da época, assim. Fluminense eliminado pelo Fortaleza.
Tá. Mas eu acho que era um jogo muito mais difícil do que parecia.
Sim, como.
Eu só vou corrigir o final da minha frase. Tá bom, maravilhoso, eu exagerei. Mas muito acima da expectativa do início do ano. Eu acho que dá
Pô,
pra.
eu não sei porque eu não consigo ignorar que o Fluminense caiu na pré-Libertadores. A expectativa no início do ano era o Fluminense
Não,
montando
não,
um
não,
elenco.
não, não. Não, não, não. O trabalho do Diniz.
Ah, do
Do
Diniz.
Diniz. Quando ele
Aí
assume
sem
ali,
dúvida. Aí sem
né?
dúvida.
Eu acho
Acima da
que.
expectativa, sim.
Sim. Só um detalhe, Noel, eu estava até olhando aqui, pegando comparação de campanha do primeiro e do segundo turno, mesmo com as três derrotas seguidas, o Fluminense tem uma pontuação maior no segundo turno do que tinha no primeiro turno nessa altura. Contra o Avaí, o Fluminense chegou aos 18 pontos no primeiro turno e agora chega aos 20 no segundo, né? Somando aí os dois turnos, o Fluminense tem 54, mas naquele momento tinha 18, quando venceu o Avaí em casa, chegou aos 18 pontos. E agora, se a gente pegar só o segundo turno, chega aos 20 pontos com a vitória sobre o Avaí, mostrando até um certo equilíbrio, né, de pontuação, está muito perto, mas uma manutenção, né, da regularidade, né, se a gente for pensar assim, entre os dois turnos do Campeonato Brasileiro, né?
Sim, está bem equilibrado. E se continuar, se mantiver a média do reto final do primeiro turno, fatalmente pega essa vaga direta. Um outro cálculo, né? O Gabriel estava citando aí os dados, né, de probabilidade. Eu acho que eu ainda trabalho assim com cálculo. Com essa vitória de ontem, o Fluminense recuperou a vitória do América Mineiro, né, que ele perdeu em casa. Seria um jogo que ele teria vencido se fizesse dever de casa. Então, o Fluminense resta 3 jogos no Maracanã. Se ele vence esses 3, ele vai até os 63 pontos. E com 63 pontos, essa chance de vaga direta é muito grande. Desde 2006, 2016, né, quando o Brasil passou a ter mais vagas na Libertadores. Só em 2 anos um time que fez 63 pontos não pegou vaga direta, que foi o Grêmio. O Grêmio em 2018 foi o último classificado, pegou a última vaga direta com 66. E em 2020, o próprio Fluminense, que fez 64, pegou essa última vaga direta. Ou seja, pontuação acima de 63. Então, com 63 já são grandes chances de pegar. Gabriel até citou 60, tem grande chance, né?
De número aqui, Noel, o 63 pontos, eles dão 99,989. Ou seja, 99,98% de chance. E 64 é 100% de chance.
100% então. Ou seja, se fizer o dever de casa agora, né? Nos 3 jogos restantes, quem são esses 3 jogos? É o Botafogo, já é o
São
próximo?
Paulo e
São
Goiás.
Paulo e Goiás. Se fizer o dever de casa, acho que a gente pode cravar que o Fluminense está na vaga direta, tá na
Não
fase de grupos.
é nenhum bônus, assim, né? Do tipo Juventude ou um time que já
Mas
tenha
também não
largado,
é
mas.
nenhum. Meu Deus!
Exato. O Fluminense é favorito em todos, mas não é favoritaço, né?
Sim, perfeito.
O Botafogo, tudo meio de tabela ali. E aí tem um fator ainda, o Noel, dentro do que você falou e dentro da pergunta do Edgar, que é o seguinte: tá com a mesma campanha do primeiro turno, né? Tá um pouquinho acima, enfim, mas tá de praticamente igual. Só que no primeiro turno a gente não perdeu mais, né? Tem esse detalhe aí. No primeiro turno, o Fluminense não
Não,
perde mais.
a partir de agora, né, para manter, não pode perder mais, né, teoricamente. Ou pode perder 2 pontinhos, né, porque tá com 2 pontos a mais.
E tem que ganhar bastante, porque foi uma reta final, na verdade, de poucos empates até, né? Na verdade, foram muitas vitórias ali do Fluminense nessa reta final. Acho que teve 2 empates e 4 vitórias, se eu não estou enganado, assim, falando de cabeça aqui, mas foi essa. Foi vitória contra o Corinthians, contra o Ceará. Vitória contra o Botafogo, empate contra o São Paulo, vitória contra o Goiás e a vitória contra o Red Bull Bragantino. Foram 5 vitórias e um empate para poder manter essa sequência aí. Mas eu acho que, assim, sendo sincero, nem precisa manter, na verdade, e repetir a campanha, não. Acho que, de fato, chegando a 4 vitórias nesses 6 jogos, o Fluminense termina o ano tranquilo e bem, assim, sem muitos problemas. E até dentro do que o Edgar falou, eu lembrei de outra coisa, Edgar, sobre o trabalho do Diniz. Ele assume, e o primeiro jogo dele no Brasileirão, se ele perde para o Palmeiras no Allianz Parque, que o Fluminense
Perfeito.
sempre tinha perdido, ele estava no Z4. Então, não era um outro cenário ali também para ele.
O próximo desafio contra o Botafogo, mas só um parênteses que eu queria fazer sobre o Arias, mais uma boa atuação dele, né? 2 assistências. Chegou a 56 jogos na temporada, com 32 participações diretas em gol, né? 16 gols. 16 assistências, só para
Não,
ressaltar mais uma vez.
são 17 gols e 15 assistências.
Perdão, corrigindo. 17 gols e 15 assistências. Só para ressaltar mais uma vez a grande temporada que ele faz, né, se firmando definitivamente aí como um dos principais jogadores do elenco.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Do Fluminense. Domingo tem clássico, Fluminense Botafogo às 4 horas da tarde no Maracanã. O que esperar desse jogo, Gabriel? Um Botafogo bem diferente daquele Botafogo do primeiro turno. Provavelmente, se a gente pegar as escalações, então deve ser 10, 11 jogadores diferentes. Acho que só o Gatito ali, se eu me lembro, mas de resto ali tem muito reforço que chegou, jogador que está em boa fase. É um outro Botafogo que tem tido dificuldade para vencer jogando em casa, né? Tá bom que no Maracanã não é a casa do Botafogo, mas é meia casa, né? Rio de Janeiro. Mas fora de casa tem feito uma grande campanha e está aí sonhando, quem sabe, com uma vaga numa pré-Libertadores.
Eu acho que, esse, de fato, o Botafogo não é o mesmo time que a gente pegou no primeiro turno. Isso é um fato. Dito isso, o Fluminense é favorito pro jogo. Assim, é aquele tem que ganhar. Assim, tem que ganhar tanto pensando em rivalidade, pensando em ter esse gostinho de tirar as chances ali. Não vai tirar matematicamente, né? Mas, enfim, de atrapalhar a vida do Botafogo num jogo em que ele busca a Libertadores, de repente até lá no final ter tirado o Botafogo da Libertadores. Enfim, tem esse lado. E tem o lado de que o Fluminense, assim, é porque a temporada do Botafogo, ela vem em ascensão. Mas o Fluminense é um time melhor do que o Botafogo. Hoje é um time melhor, é um time mais pronto. Não à toa é favorito. Você pega, enfim, essas casas de aposta e tal, assim, você vê o Fluminense com amplo favoritismo em cima do... Um amplo é muito forte, mas com favoritismo considerável em cima do Botafogo nesse jogo. A torcida do Fluminense, obviamente, ela é a menor rivalidade, né, do Fluminense com o Botafogo, mas nesse ano especificamente, a torcida do Fluminense tá querendo ali, tá com aquela sede para cima do Botafogo, justamente porque é o ano da empolgação deles e tal, e a gente eliminou no Carioca, o mais tem sido daquele jeito. Ganhou dentro do Engenhão no Carioca também. Aí no primeiro turno ganhou de novo dentro do Engenhão. E é reforçar isso agora e ganhar um clássico. E eu acho que é até importante para isso, para manter aquele dado de clássicos do Fluminense, né? A temporada espetacular em relação a números de clássicos do Fluminense. Ganhar o Botafogo é o último clássico do ano. Acho que é bem, bem, bem importante. E, claro, para trazer o torcedor de volta. Assim, o 3-0 de ontem. O famoso não fede nem cheira, assim, no clima com o torcedor, né? Ganhando não melhora e perdendo pioraria. Preciso trazer o torcedor de volta porque a vitória contra o Botafogo ele vai dar uma entusiasmada. Depois vem a sequência de dois jogos difíceis fora de casa, né? Um deles é contra o Corinthians e o outro contra o Ceará, que a gente não sabe nem se vai ter torcida. Pode ser mais um jogo do Fluminense que não tenha torcida, né? No Castelão contra o Ceará.
Verdade, bem lembrado, depois da confusão ontem, né? Pode ser que o Fluminense enfrente aí mais um adversário sem torcida. Enfim, galera, chegamos ao fim de mais um podcast GE Fluminense. Domingo temos mais um desafio, Fluminense e Botafogo, às 4 horas pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Então, a gente tem um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre esse jogo e sobre os próximos desafios do Fluminense nesse finzinho de temporada 2022. Gabriel, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Valeu, valeu. Olha, é um ano gravando muito podcast de vitória, né? Enfim, espero aí
Verdade.
agora que esses seis podcasts que faltam aí, a gente termine também bem tranquilo aqui, que as coletivas do Diniz sejam tranquilas, que na última coletiva do ano esteja todo mundo sorrindo tranquilamente lá em Bragança Paulista, com uma classificação tranquila para Libertadores, a volta do Fluminense ao G4 no Brasileirão, para um ano ainda melhor em 2022. E queria só destacar isso, assim, sobre o John Arias, né? Você falou ali, você passou até mais rápido, mas que jogador espetacular, assim, né? E ainda bem que ele não é tão jovenzinho, então ele não vai render uma super venda. Ele vai ficar no Fluminense, eu espero que ele fique no Fluminense, porque é aquele jogador que você tem a certeza de que ele não tá fazendo o ano da vida dele, ele vai fazer outros anos, assim. Porque ele tá jogando bem e não parece que é só uma super temporada dele, não. Enfim, jogador bom e que tem se destacado pelo Fluminense, que é bom a gente ver isso acontecendo também.
É o legado do Roger Machado, né, não, Gabriel?
É isso. Valeu, Noel.
Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. É, tava vendo aqui, se esse ano não deu para exorcizar lá o fantasma do Wagner Diniz, né, do Cuca, são 6 jogos sem vencer Wagner Diniz e Cuca, mas deu para exorcizar.
O Wagner Diniz, eu acho que não dá mais pra exercer, não.
Não, é
O
Wagner
Wagner Mancini,
Mancini,
né?
perdão. Exatamente. É, mas pelo menos o Lisca exorcizou, né? Eram 4 jogos, nunca tinha vencido o Lisca, né? Jogando por Inter, Ceará e Santos, agora venceu, jogando contra o Avaí. E eu só espero contra o Botafogo, eu gostaria de ver uma continuidade, pelo menos com o Iago ali nessa função. Vamos ver o que o Diniz traz de novidades.
Vamos ver. Domingo a gente descobre. Bom, galera, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Esse podcast tem a edição de Isabela Abreu, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
O Austin para a bola. O Austin de pé direito.
Sabe de quem? Fusão do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.